dormir, uma boa noite. O nosso tema é sobre o fundamento da santidade. Há dois perigos que a gente pode passar nesse assunto. Um deles é o conceito que nós estamos na graça e que, portanto, não temos nada que fazer para caminhar nesta ideia da santificação. O outro perigo é que a gente coloca a santificação como regras e normas, uma espécie de coleira no pescoço. A gente tem aquele cachorro que anda de coleira e você não pode soltar. Ou você tem aquele cachorro que anda com o dono e o dono manda ele parar, ele para. Um tempo desse eu vi um cachorro assim que me encantou. O dono chegou na porta da padaria, mandou ele ficar. Ele ficou do lado de fora. Depois ele foi lá, comprou as coisas e saiu, chamou, chegou na rua, fez ele parar, ele parou, depois vamos passar, ele passou. Eu digo, eu quero ser um cachorro desse com o Senhor. Eu não quero aquele de coleira que fica amarrado. Eu quero ser um cachorro que ouça a voz do meu Senhor. Esses são os dois perigos que nós temos nesse assunto. Eu estava ali me deleitando com o pastor Paulo, quando a gente fica curtindo a vergonha, inseguro e derramando-se diante de Deus. Mas Deus ouve, Ele ouve, Ele não é surdo. Um poeta nordestino disse o seguinte: fiapos nos dentes e rosto amarelo é tempo de manga. Vou limpar minha boca no punho da manga, senão meu patrão manga de mim. E então fui à manga separar os bezerros, mas caiu uma manga ensopando a roupa. Com frio, no escuro, peguei o Aladim, a manga caiu, quebrando-se no chão. A mancha da manga na manga da camisa me custou uma pisa de manga que mamãe me deu. Que manga é essa? Essa é uma palavra que tem muito sentido. Você fala manga, 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 e ninguém sabe qual é se não tiver contexto. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 17, versículo 15. Jesus orando, chamada oração sacerdotal, e ele disse: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nosso Pai, nós estamos diante da tua palavra. E então nós te pedimos que abras o nosso entendimento e os nossos corações para receber a tua palavra. E fala conosco pelo teu Espírito, para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. Pois nós oramos em nome dele. Amém. Então, meus irmãos, a palavra mundo, cosmos, no Evangelho de João, pode ser vista de 10 maneiras diferentes, 10 significados. Quando a gente lê mundo, no Evangelho de João, tem que ver qual é o mundo que ele está se referindo. O mundo pode ser o universo. Eu não vou te dar todos os textos, porque eu só tenho 40 minutos. Eu pensava que era 50, mas me deram só 40 e eu vou me ater a isto. Tem vários textos no Evangelho de João. É o que mais usa a palavra mundo. Em toda a Bíblia, ele chega a usar mais de 70% das palavras cosmos, é o apóstolo João quem usa. E ele aqui usa mundo para significando o universo, a terra física, o planeta em que nós vivemos, o sistema mundano, o sistema deste mundo, o governo deste mundo, a governança deste mundo. Por vezes podemos traduzir este uso do termo cosmos como o sistema que governa este mundo, que inclui valores, prazeres, passatempo e aspirações do mundo. Sobre a palavra mundo, nesse sentido, é dito que o mundo não conhece a Deus, que o mundo rejeitou Jesus e que, consequentemente, também não conhece os seguidores, por isso também os odeia. Agora, que mundo é esse? Em cada um desses sentidos há um mundo que reflete uma realidade. A humanidade também é vista como mundo, um grande grupo de gente, uma multidão como essa aqui pode ser chamada de mundo. O público em geral é chamado de mundo, os judeus e os gentios são chamados de mundo, a esfera humana é chamada de mundo, os não eleitos são chamados de mundo, só os eleitos são chamados de mundo, e nós precisamos saber onde está isso aqui. Porque se eu digo, eu limpo a minha boca na manga, você sabe o que é. Mas aquela manga estava gostosa. Você sabe o que é. Então, quando a palavra mundo aparece no Evangelho de João, ele sempre tem um contexto por trás que nós precisamos enxergar. Só aqui capítulo 17, João usa 16 vezes a palavra mundo com cerca de 4 significados diferentes. Se nós não percebermos qual é o significado, nós vamos nos perder num mundo de coisas que a gente não sabe o que é.
Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais.
O versículo 15, então, ele diz o seguinte: Pai, ele está querendo, peço que não os tires do mundo, e sim que os livres do maligno, do mal. Não peço que tires do planeta, da terra, mas que os livres da cultura do maligno, da influência do maligno. Como isso é possível? Como é possível que, estando no mundo, não sejamos influenciados pelo mundo? Do mesmo modo que Misael, Ananias e Azarias estiveram na fornalha por 7 vezes aquecida e o fogo não penetrou na roupa deles e nem penetrou na pele deles. Como pode isto? Milagres da graça. Eles estavam no meio do fogo, mas o fogo não estava neles. Da mesma maneira que Daniel esteve na cova dos leões, estava entre os leões e os leões não lhe comeram. Houve um milagre. O milagre da graça de Deus. Está no mundo e não ser cooptado, e não ser dominado pelo mundo é um milagre da graça de Deus. Este milagre acontece quando Paulo diz lá em Gálatas: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Como é que eu posso viver num mundo onde eu tenho instintos, onde eu tenho desejos? E como minha vontade, porque instintos são carnais, a vontade é psíquica, o desejo é psíquico, mas a vontade é algo que ninguém pode me dominar, a não ser o Espírito Santo. Como é que eu posso viver no mundo sem ser dominado pelo mundo? É possível? Se não fosse possível, Deus não teria colocado isto na sua palavra. Para estarmos no mundo, mas não sermos cooptados pela cultura do mundo. Todo conceito subjacente ao ascetismo, que surgiu nos tempos pós-apostólicos, foi baseado em uma falha para apreciar o significado dessas palavras de Jesus, que ele disse: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Aqueles monges do deserto, eles iam para cavernas, eles se amarravam em postes, eles procuravam lugares difíceis, eles se martirizavam, eles colocavam silício, eles tomavam banho de água fria, eles tentavam todo... E ainda hoje acontece isso no mundo, que é uma tentativa de você fazer um autossacrifício, autoflagelação para vencer o mundo. Isso não funciona, porque o mundo continua dentro de você. Eles ficavam nas cavernas, fora da quantidade de gente, mas o problema não é este. Eu tenho um pastor amigo que ele creu no evangelho na cadeia. Depois ele veio, fez seminário, fez cursos e depois tornou pastor, mas ele não podia ver uma mulher. Ele ficava alucinado. Ele tinha problemas sérios e ele então colocou ácido nos seus olhos e se cegou. E a coisa piorou, porque ele sentia o cheiro do perfume e o negócio era pior ainda. Ele foi aprender braille para poder ler a Bíblia e poder ter contato, mas ele ouvia a voz de uma mulher, ele se excitava. E como é que faz? E um dia ele estava lendo Romanos capítulo 6, e quando ele passou o dedo lá, diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos ao pecado como escravos. E aí quando ele leu isso, ele chamou a esposa e disse: por favor, traga a minha Bíblia, quando eu era vidente. Me dá, vê se esse texto está marcado na minha Bíblia. A mulher trouxe, ele disse: está marcado, sim. Ele disse: mas eu nunca li esse texto. Porque às vezes a gente lê, mas não leu. A gente passa por cima, mas não vê o que a Bíblia está dizendo. E fica só numa teoria. E ele me contou: naquele dia Deus me libertou do sexo que estava dentro de mim. É possível Deus fazer milagres? Continua fazendo. Ele fez na minha vida. Eu fui um ladrão. Eu fui abusado sexualmente. Eu tinha tantas coisas que religião não resolveu, que psicologia não resolveu, que ninguém resolve, mas que Jesus resolve, porque Ele pode fazer as coisas. Então, meus irmãos, esse ascetismo não funciona. O apóstolo Paulo estava lá em Atenas, no meio de um grupo onde estavam os dois pontos mais, que eram os epicureus e os estoicos, os hedonistas e aqueles outros ascéticos. E ele estava tentando mostrar que a única forma de alguém ser liberto é por meio da morte e da ressurreição com Jesus Cristo, porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Enquanto o ascetismo prega a negação dos prazeres mundanos e carnais, o hedonismo é uma filosofia que diz que buscar pelo prazer é o propósito da vida. Era desejo de Cristo que os apóstolos permanecessem no mundo, em contato com as populações, expostos à sua cultura, em confronto direto com o mal. Está no meio, porque só assim o mundo vai ver e vai crer se a coisa é real ou não. Nós não podemos viver numa redoma, nós temos que viver na realidade, no mundo, sendo expostos, mas a vida de Cristo estando em nós. Entrar no mundo sem ser do mundo é o grande milagre da graça. Senhor, não me tires do mundo. Não me tires as tentações, porque eu serei tentado de viver sem ti. Eu preciso da tentação, porque a tentação me leva para a sua presença. Isto quem disse foi Santo Anselmo. Não me tire a tentação, porque eu serei tentado a viver sem ti. Somente poderias ser capacitado a viver no mundo e pregar para o mundo estando no mundo. Este versículo também aparece a preocupação do nosso Salvador por toda a humanidade, e a esperança de que essa proclamação chegue aos outros para que os outros sejam salvos. Precisamos estar no mundo para que o mundo veja a realidade da vida de Cristo se manifestando em nós. Não podemos viver enclausurados. O sal tem que estar no meio da massa, tem que estar aí, interagindo. A ilustração que eu tenho aqui de um motoqueiro desses que creu no Senhor Jesus Cristo, que gostava de fazer essas corridas, e ele foi lá em Curitiba para fazer uma competição, e ele juntou todos os competidores ali à noite para pregar o Evangelho, e enquanto ele estava falando do Evangelho, um mecânico, eu vou fazer aqui uma linguagem mais menos agressiva, como aquele mecânico disse. Ele olhou para o rapaz no meio da pregação e disse: quem me diz que esse Jesus, filho de uma vadia, aqui você agora coloque a palavra vulgar, este filho de uma vadia podia fazer alguma coisa por mim? Era para o pregador ficar irritado, mas não pode ficar irritado, você tem que ter a sabedoria. Ele disse: este filho de uma vadia veio para salvar este filho de uma vadia e um filho de uma vadia como você. Ele veio para salvar a gente da nossa natureza. O rapaz calou-se e ele continuou a pregar. No outro dia, bem cedo, 5:30 da manhã, ele bateu lá e disse assim: escuta, moço, eu te provoquei ontem e tu foste tão legal comigo, eu queria conhecer quem é esse Jesus que você fala. E o Mendes, então, fez sair da sua boca a vida de Cristo. E mais tarde aquele mecânico me escreveu uma carta dizendo: pastor, aquele moço lá da sua comunidade foi a vida de Cristo que eu precisava enxergar. Hoje eu estou aqui começando a minha caminhada para ser pregador do Evangelho também. Amém. Nós não temos que ter medo do mundo e nem temos que se fazer como defensores de Deus. Nós temos que ser pregadores do Evangelho. Meus irmãos, velho não pode confiar nele, porque Vamos ler o versículo 16. Eles não são do mundo. Que mundo? Não quero que os tires do mundo. Eles não são do mundo. Que mundo? Eles não são desse sistema do mundo. Esse mundo que odeia, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eles não são do mundo. Este mundo que é a estrutura que governa esta realidade. Nós estamos assistindo aqui hoje no nosso planeta o mundo contra Cristo, o mundo anticristo, montando uma rede tremenda para tornar inútil a vida da igreja. Mas isso é impossível, porque os que são de Cristo nunca vão se submeter ao sistema desse mundo. Jesus é o Criador do mundo, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o Salvador do mundo, mas Jesus não é deste mundo. Vocês estão vendo tantas vezes mundo, que esses mundos não são iguais? Não é, ele não é dos reinos deste mundo, ele não faz parte desse globalismo, desse controle mundial. Isso aí é outra esfera. Agora Jesus faz uma intercessão importante. Ele diz: santifica-os pela tua palavra. Ele está pedindo ao Pai para santificá-los. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Há uma igreja secularizada pela sabedoria do mundo, há uma teologia do mundo, há uma agenda do mundo, há métodos mundanos que estão tomando conta da igreja. O que significa isso na prática? Significa que a igreja piedosa deve ser distinta, perceptível, articuladamente diferente em cada uma destas áreas, na sabedoria, na teologia, na agenda e nos métodos. A igreja precisa ser diferente. Ela deve ser na sabedoria, tem que ser a sabedoria do alto, a teologia de Deus, a agenda de Deus e os métodos de Deus. Isso envolverá indivíduos, mas também envolverá composições de indivíduos, envolverá as congregações, as associações, os congressos, as denominações que precisam ser santificadas. Em primeiro lugar, temos que ser claros sobre qual é a nossa autoridade. Uma evidência do secularismo nas grandes denominações é que a autoridade bíblica, a autoridade das escrituras foi jogada fora e a autoridade do consenso entrou em jogo. Doutor James Boyce, ele diz o seguinte: as coisas são feitas nas denominações hoje não porque a Bíblia diz que deveriam ser feitas ou até porque os credos dizem isto, mas porque 51% do povo diz. Teve uma assembleia, 51% disse, então vamos fazer. Mas é bíblico? Se não é bíblico, não pode ser Laodiceia comandando a agenda de Deus? Não é 51%, é a Bíblia. É o que a Bíblia diz. Não são os nossos próprios desejos. Se quisermos ser distintos nesta área, devemos fazer o que fazemos, porque a Bíblia diz. Eu sou um pastor batista, estou há 51 anos como pastor, estou 48 anos numa mesma igreja, estou tentando colocar um presbitério na nossa igreja, porque é bíblico, mas tem tido dificuldade. Não quero ser pastor isolado, pastor sozinho, porque isso não existe no Novo Testamento. Nós temos que ter um conjunto de pastores juntos, de profetas, de evangelistas, de pastores e mestres, ou pastores mestres. Nós temos que ter uma, mas a tradição A tradição bate forte. E a tradição faz traição. E gera esses problemas. Na maior parte do tempo, na prática, nós dizemos assim, não, nós cremos na Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Mas na hora, desculpa da expressão, do pega para capar, cai fora. Outro dia eu fui, eu sou de abraçar a gente. Abraço e beijo. É homem, mulher, criança, velho. E velho e criança, mais ainda, porque são as duas pontas da igreja que são mais desprezadas. E como eu estou chegando, já cheguei no velho, eu também estou puxando brasa para a minha sardinha. Mas eu abraço. E eu fui abraçar um pastor, quando eu abracei e beijei, ele, que é isso, rapaz? Eu digo, isso é bíblico. Que conversa? Homem não beija homem. Eu digo, homem beija homem. É homem... Aí, parei. Eu não tenho problema. Eu já fui abusado, mas hoje estou salvo e estou sendo santificado. Não tem que viver no passado. Eu tenho um futuro pela frente. E tenho um presente de redenção que é poderoso. Eu tenho um Deus que pode fazer coisas. A santificação vem antes de tudo em buscar sempre, cada vez mais, ter a Jesus Cristo exaltado em nossas vidas. A regeneração é monérgica, foi Deus que fez sozinho. Mas a santificação é sinérgica. Deus faz, Deus age e eu reajo. Há uma coparticipação. A maneira de fazer é descobrir o que Ele deseja de nós, para nós, na sua palavra. O que a palavra diz sobre esse assunto? O que Ele deseja? O que a palavra fala sobre o assunto? O crescimento em santidade ocorre sempre por meio de estudo piedoso na palavra. Às vezes eu tenho feito coisas assim por muito tempo, de repente eu estou lendo a palavra de Deus e aquilo muda minha maneira. E eu deixo a maneira passada que eu estava fazendo para buscar, porque eu desconhecia o que a palavra de Deus está dizendo. A marca da igreja saudável e santa deve ser a verdade da palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O mundo é governado por fake news. O seu príncipe é o pai da mentira. Nós vimos aqui o Dr. Adalto falando ontem de uma maneira tão preciosa sobre o Deus dos atos, os atos de Deus na criação, o livro dos atos de Deus na criação. Mas o mundo não aceita isso. É mais fácil para o mundo acreditar na criação do universo por uma explosão de um Big Bang, como científica, ainda que sem comprovação científica, do que crer que há um Criador por trás da criação. É mais fácil. Tem tanta coisa. Tem um fato que foi interessante. Quando eu fui com a minha esposa, a San Pietro in Vincoli, a Basílica de São Pedro Acorrentado em Roma, e fui ver a obra de Miguel Ângelo, Moisés. E ali nós tivemos uma aula daquela peça lindíssima. E o escultor, depois que ela estava pronta, é tão perfeita, você olha a mão do Moisés, tá, as veias, você vê assim, você fica babando de tão perfeita. Dizem que quando o Miguel Ângelo terminou de fazer aquela obra, ele deu uma martelada no joelho e disse: "Por que não fales?" De tão perfeita que era. E eu não posso dizer que aquilo ali foi um amontoado gerado por uma explosão. Eu nunca vi explosão gerar ordem nesse universo. Toda vez que vem uma explosão, fica um bagaço todo. Como é que foi que aquilo surgiu? Porque tinha uma mente inteligente e capaz. E esse universo, o mundo tem uma lógica estrábica. O apóstolo Paulo escreveu que o mundo, por isso, é indesculpável, porque não pode enxergar Deus na criação. O mundo faz com que o jogador de vôlei, Maurício Souza, seja defenestrado do seu trabalho por causa da opinião de princípios conservadores, mas quer impor o passaporte vacinal sem comprovação científica. Isso faz parte do mundo. O mundo faz isto. Ele tem essa característica. O mundo dos Doritos já transformou a saúde das crianças com seus produtos lixoides e agora quer transtornar os velhos no céu com sua ideologia de gênero avessa àquilo que a palavra de Deus ensina. Essa é a mentalidade do mundo. E ele vem de forma lenta e sutil, mas vem vindo. Lá no livro de Gênesis, dá uma pegadinha aí no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 10. Abre aí. Eu só vou dar isso para mim aqui, é um código. Aqui é um código. Ele disse o princípio do seu reino, o reino de Nirod. Nirod é o caçador diante do Senhor. O que é que se caça diante do Senhor, meus irmãos? Será que é elefante? Rinoceronte? O que é que se caça diante do Senhor? Se caça diante do Senhor almas, vidas. Há um caçador aqui que diz que o princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade, Calné, na terra de Siná. São cidades, é o nome de cidades. Então, o Babel significa confusão, Erech significa lenta, Acade significa sutil, Calné, fortaleza de Anu, na terra de Siná, na Babilônia. Aqui eu entendo que aqui essas cidades falam de alguma coisa, uma pista. Há um princípio de confusão lento e sutil até a fortaleza de Anu. Anu é o deus das trevas. Anubis, Anu, o deus das trevas. O deus das trevas é Satanás na terra de Babilônia. Babilônia é o sistema que existe neste mundo. E aí nós temos aqui uma espécie de trabalho deste mundo. Mas Jesus está dizendo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas disse alguém, não existe experiência de santificação que nos isente da responsabilidade da obediência pessoal dia após dia. Para ser santificado, eu tenho que ser coparticipante daquilo que a palavra está dizendo. Crer e obedecer estão juntos. O Senhor Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que ele não tenha santificado na terra. A cabeça viva não admite membros mortos lá no céu. Isto é uma palavra muito linda de John Owen. De fato, a santidade é aperfeiçoada no céu, mas o começo dela está invariavelmente reservado a este mundo. Fomos salvos, estamos sendo santificados e seremos glorificados. A salvação é sempre em três tempos. Fui, estou sendo e serei. Fui, salvo no meu espírito da condenação do pecado, estou sendo salvo na minha alma do poder do pecado e serei salvo do pecado, da presença do pecado na glorificação do meu corpo. Ele começou e ele vai terminar. E esse processo é maravilhoso. Campbell Morgan, ele disse, o ano é composto de minutos. Que estes sejam cuidados com tendo sido dedicados a Deus. Não é dedicar uma hora a Deus, é dedicar um minuto, cada minuto a Deus. E a santificação é a santificação do pouco que torna segura a santidade do todo. A santificação do pouco torna segura a santificação do todo. Nós vamos concluindo aqui que Jesus orou para que o Pai não removesse seus discípulos do mundo, mas que os livrasse da cultura do maligno. Eu disse ontem que desde 2018 o Senhor me tirou da televisão. Ele me tirou, não estou dizendo para ninguém sair. Ele me tirou, ele fala, a santificação é pessoal, mas ele me tirou da televisão. Você não vai me ver em televisão, você vai me ver fazendo outra coisa. E de preferência olhando o que a palavra de Deus tem dito para o meu coração. Eu preciso dela, não para pregar. Eu não vou olhar a Bíblia para buscar mensagens, porque isso aí é profissionalismo. Eu vou olhar a Bíblia para que eu converse com o meu Senhor, com o meu Salvador, e Ele converse comigo. É para Ele. Então o Senhor pediu ao Pai que o santificasse na verdade da palavra de Deus. Essa santificação tem a Trindade como autora e o crente como reator. Reator. Eu tenho uma netinha de 4 anos que é difícil. A bichinha é rebelde. Pensa numa criatura rebelde. Mas eu sou avô, eu não sou pai nem mãe, eu sou avô. E avô é um bicho que o filho amansou para o neto montar. Então, ele é uma outra realidade, é uma outra cultura. Então, eu tenho que entrar com ela no diálogo e vou conquistando no diálogo. Estou vendo que eu queria um Deus avô. Parece que é assim que ele é. Ele me vai, quando eu faço uma coisa, ele diz, vem cá. Olha o que diz minha palavra. Aí o processo da obediência não é do cachorro de coleira, é do cachorro que anda com o dono, que vai com o dono. Essa santificação tem a Trindade. A verdadeira santificação tem como base a morte de Adão com Cristo e a ressurreição do novo homem. Não existe, meus irmãos, não existe santificação de velho homem. Outras vezes alguém diz assim, mas o meu velho homem ressuscitou. Digo, está danado. Jesus não ressuscitou com o velho homem. Ele levou na cruz, mas não tem nenhum texto na Bíblia que diz que ele ressuscitou. Eu tenho uma natureza terrena caída. Sim, senhor. Essa natureza terrena é preciso levar o morrer de Jesus diariamente. Mas o velho homem, servo do pecado, este foi crucificado com Cristo. A minha Bíblia garante isso. Não tem brincadeira. Meus irmãos queridos, a verdadeira santificação é esta em que a vida de Cristo se manifesta em nós. Não existe santificação do velho Adão. Não há evolução espiritual do velho homem. Só a morte com Cristo pode garantir a nossa santificação espiritual. Apocalipse capítulo 22, verso 11, diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo ou justificado continue a praticar a justiça e o santo continue a santificar-se ou ser santificado, porque a voz é passiva. Eu não sei por que eles gostam de botar a média nesse negócio. É um troço do homem querendo fazer o que não devia ser feito. Mas tudo bem. Agora deixa eu terminar. Aquele que tem o Espírito Santo no coração e as Escrituras na mão tem tudo de que precisa para a sua santificação. Tem tudo. Você não pode dizer, ah, não tem. Tem tudo. Se você tem o Espírito Santo e as Escrituras, você pode começar que a santificação vai se manifestar. Mas, amados, sem novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Nem pode entrar no reino de Deus.
Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. A acesse o link que está na descrição e saiba mais.